WHTB, Fall River, 1400 AM, and WHTB, 93.7. Rádio Voz do Imigrante apresenta Mesa Redonda.
Ora bem, prezados ouvintes, muito boa tarde e bem-vindos à sua Rádio Voz do Imigrante. Esses cumprimentos são extensivos aos telespectadores do Portuguese Channel. Agradecemos a todos pela preferência desde já de ter esse prazer da companhia dos nossos estimados ouvintes e telespectadores. Vamos iniciar com a apresentação dos seguintes. José Seródio, meu caro, seja bem-vindo.
Caros ouvintes e telespectadores, muito boa tarde. Caro amigo Franco Batista, muitíssimo obrigado pelo vosso convite.
É com muito prazer, muito obrigado. Ao seu lado, Francisco Cabral. Francisco, muito boa tarde e bem-vindo.
Muito obrigado também e cumprimentar as pessoas que estão vindo aqui o programa através da Rádio Voz do Imigrante e mais tarde vão presenciar no Portuguese Channel hoje e amanhã e domingo. Amanhã e domingo.
É de manhã e domingo. É. Sábado e domingo.
Sábado e domingo.
É verdade. Luís Malinha, meu caro, bem-vindo e obrigado por se juntar a nós.
Muito obrigado, saudações para todos.
Pois. Naturalmente, para além do The Portuguese Channel e 1400 AM e 93.7 FM, também estamos no Facebook, no YouTube e TuneIn. Queremos agradecer antecipadamente também os patrocinadores Aeros Electrolux, do Sr. Jorge Melo, Bay Coast Bank, Portugalia Marketplace e Seabra Foods. A todos os nossos agradecimentos. Eu vou começar com a economia, porque fala-se muito sobre a economia. Nós sabemos de que a inflação é uma preocupação, mas o preço da gasolina está um bocadinho mais baixo, Francisco Cabral. Contudo, a inflação é uma preocupação tremenda.
Mas claro que é quando os preços começam a subir, isso traz um aspecto negativo, não é? Não haja dívidas. Mas tudo é temporário. Eu não tenho dívidas de que essa situação é temporária. Aliás, há boas notícias também. Por exemplo, esta semana eu fiquei um tanto quanto surpreendido de que os Estados Unidos estão pela primeira vez em anos exportou mais do que importou. Uhum. Isso vai-me lembrar quando eu era jovem, estava em Portugal ainda, um professor meu que me dizia sempre a economia de um país é sempre baseada quem importa mais e quem exporta mais, e isso não haja dívidas de que é uma boa notícia. A gasolina também baixou e vai baixar mais ainda. Mas isso leva o seu tempo, isso não fica resolvido de um dia para o outro. Há outras situações que é preciso reparar. Há imensos postos de trabalho que não estão a ser preenchidos. Isso também contribui para que a economia não avance com a rapidez que devia avançar. No entretanto, devo dizer que, só para finalizar, que esta economia recuperou de uma maneira sensacional mais do que em qualquer altura da história. Dizendo isto, não quer dizer de que nós estamos aqui a celebrar, vamos celebrar o Natal com os preços mais altos, não. Isso não é, mas continuo a dizer que é temporário.
Europa. Os americanos estão a fazer mais dinheiro do que antes, Luís Melim, e há mais trabalho, vai-se pagar mais em termos salariais, não há queixas, pois não?
Bom, fala-se muito da economia, porque a economia é o pão nosso cada dia, claro. Eu não vejo grandes melhores. Nós possivelmente importamos menos do que aquilo que exportamos, o que geralmente não acontece, mas tem a ver com o facto de outros países estarem fechados e não produzirem nada para nos mandarem. Porque a maior parte das grandes companhias americanas que importam produtos do estrangeiro, em alguns casos estão à espera de certos produtos há mais de um ano. Portanto, tudo isso é uma confusão económica, como foi dito a semana passada, tem a ver, de princípio, com a epidemia, mas é uma situação nunca de antes vista, porque é normal, de vez em quando, a economia ter os seus atrasos, altos e baixos, mas geralmente nota-se, a nível governamental, toda a gente a trabalhar para que a coisa possa melhorar, que não é o caso neste momento. Bem pelo contrário. Bastou ver a conversa, ver e ouvir parte da conversa que o presidente Biden teve a semana passada com, esta semana. Com o seu homólogo russo.
Nós vamos chegar lá.
Está bem, mas eu já cheguei. E basta ver e ouvir isso para entender que pouco ou nada está a ser feito para que as coisas possam melhorar, bem pelo contrário.
José Sorolho.
Ora bem, eu vejo da minha varanda tudo diferente em relação à economia, porque penso que está no caminho certo, nós não estamos a ter altos e baixos, penso que está bem. E o porquê? Porque toda a gente está a viver como antes, não é? A fazer as suas compras, viver a sua vida normal, e o custo de vida aumentou. Mas segundo as estatísticas que eu tenho ouvido de alguns jornalistas, também aumentou os salários, não é? Todos os níveis, praticamente, obviamente, os ricos, cada vez mais ricos, mas a classe média, alta, por aquilo que eu vou apreciando, está no bom caminho. Portanto, eu penso que, ao celebrar a quadra natalícia, os americanos vão praticamente viver uma vida normal. Podia ser melhor, obviamente, e ficará melhor quando as leis passarem, como nós aguardamos que isso aconteça num curto espaço de tempo.
Eu ontem estive a ler a primeira página do jornal, de um artigo sobre o banco JP Morgan Bank, que é o maior banco do país e o, talvez, do mundo. Eu não diria, até talvez, o meu entendimento que é do mundo também. E JP Morgan dizia, nesse artigo, portanto, a conclusão que chegaram, é que em 2022, dentro de meses, a situação económica vai se normalizar. Vendo do que nós estamos a ver, que as coisas não estão todas boas, custa um pouco a acreditar, a Francisco Cabral.
Cada um tem a sua maneira de observar essas notícias, não é? E interpretá-las e concordar ou não concordar. Uma coisa é certa, isso eu não tenho dúvidas, de que eu terei muito mais preocupado, porque isso tem a ver com a economia, de longe, é fundamental. estaria muito preocupado se não houvesse postos de trabalho. Isso é fundamental. Portanto, numa economia, havendo postos de trabalho, o problema que nós temos é o contrário. Aliás, durante a minha vida profissional, eu sempre tinha muito mais dificuldade em aceitar a situação de ter um cliente, ou seja, uma pessoa que estava a participar num dos programas que aí estava
a dirigir.
Era muito mais difícil para mim ter falta de emprego do que ter clientes para empregar, porque eu sempre arranjava uma maneira de arranjar trabalho. O problema era muito difícil, era quando havia emprego e nós não tínhamos clientes para preencher as vagas. E, portanto, essa situação não vai continuar. Podemos estar a falar aqui nas mesas redondas e próximas mesas redondas. Uma coisa é certa, o número de postos de trabalho que existe hoje nos Estados Unidos é assustador. Isto é... E é preciso esquecer também que nós temos imensas pessoas que já não estão connosco. Este vírus também não é um vírus que tem sido muito, como é que se diz, partidário, não é? De não haver grandes números. Nós possivelmente vamos atingir 1 milhão de pessoas que morreram, não digo já, mas é uma questão de tempo, porque a situação nesse momento, isso é interessante consolar com certeza, mas isso tem a ver com a economia, não é? Portanto, para mim é assustador que haja tantos postos de trabalho, não é? E digo mais uma coisa, não é só questão de haver tantos postos de trabalho, é de que me foi dito aqui, muito bem, é o que se passa, as pessoas estão a ganhar mais, os trabalhos estão a pagar mais, porque quando há falta de trabalhadores, as empresas não têm outra alternativa senão apresentar incentivos. Os incentivos, na maioria dos casos, é apresentar melhores ordenados, melhores benefícios.
É a realidade, a procura e a oferta.
Sem dúvidas.
Luís Melinha, o que achas sobre essa posição que tomou ou o que nos disse JP Morgan?
Bom, eu espero que sim, espero que na realidade venha a acontecer, porque já estamos nessa decadência há 1 ano e não se vê melhoras. É um período muito longo. O JP Morgan, como grande banco que é, naturalmente tem peritos nesse aspecto, e se eles dizem que isso quase de certeza vai acontecer, eu acho que é bom para todos nós. Agora, a mim não me assusta ver muitos empregos. Isso não é assustador, isso é bom. O que me assusta é não haver pessoal para preencher esses empregos. Isso é que é assustador. E isso, eu não vou causar só a epidemia. Vou causar a presidência dos Estados Unidos da América neste momento. Tiveram muita culpa daquilo que está a acontecer com o facto das pessoas não quererem, por uma razão ou outra, ir trabalhar. Porque empregos há muitos. E isso é bom, não é assustador. Assustador é o contrário.
Talvez aqueles que nos ouvem, desculpe roubá-lo a sua vez, ao José Seródio, talvez os nossos ouvintes gostariam de saber o que é que essa administração está a fazer para que o leva a dizer isso.
Fez e está a fazer. Ora, vamos pelo fez. Deram dinheiro a toda a gente, quer fosse necessário, quer não. Deram dinheiro a quase todas as empresas, quer for necessário, quer não. E as empresas, naturalmente, precisam do pessoal para trabalhar. Mas quando o pessoal receber dinheiro sem trabalhar, e as empresas receberem dinheiro sem merecer, há uma situação que não é credível, não é boa, que é haver empregos e não haver pessoal para trabalhar. A administração teve culpa. Ainda outro dia, se ouvi o presidente a falar com outro presidente e a dizer que ia impor calções sobre a Rússia se a coisa não melhorasse naquilo que respeita à Ucrânia e à fronteira da Ucrânia. E uma das coisas que se falou foi o acesso que toda a Europa do Oeste tem, especialmente no inverno, o combustível para aquecer as suas casas, os seus negócios, não, e tentar fechar. quer dizer, ia afogar os nossos aliados, a Alemanha, a Bélgica, o Luxemburgo, etc, etc. Isso não é ajudar a economia, de maneira alguma. Porque quando se ajuda a economia, não se está a falar só num país, estamos a falar no mundo. E que eu saiba, a Europa é parte do mundo.
José Soróis.
Ora bem, eu voltaria ao início da conversa, deixava a Rússia e a Ucrânia, talvez por outro tópico. O que eu posso pronunciar-me relacionado com o que eu estou a ver é que a administração Biden, de facto, deu muitos dinheiros às pessoas que precisavam, porque estavam desempregados por intermédio da Covid-19, que causou todo esse problema nos Estados Unidos. E lembro-me de ver filas de pessoas a ir ao encontro das refeições, porque famílias não tinham dinheiro para fazer compras. As companhias, isto do lado dos americanos, daqueles que mais precisam, do lado das companhias, das empresas, a administração Biden, de facto, deu muitos dinheiros em relação à preocupação de que eles não tivessem que fechar a porta, porque assim, com alguma ajuda monetária, poderiam reabrir ou manter a porta aberta. Falando em alguns casos, por exemplo, a começar pela restauração, não é? As pessoas não iam aos restaurantes. E outras empresas receberam benefícios governamentais. Penso que tudo isso foi preciso. De facto, nós somos um país rico e temos que nos ajudar uns aos outros para manter o que eu posso talvez testemunhar, que não está tudo mal. Podia estar melhor, mas nós continuamos a ter um país que dá conforto a todos os americanos.
Veremos.
Só uma observação. Se aquilo que foi feito até agora não fosse feito, eu gostaria de saber de onde é que esse país estava nesse momento. Muito simples.
Uma boa observação. Luís, queres responder?
Não vale a pena.
Não vale a pena. Ok. Ora bem, os Estados Unidos, aliás, perdeu um dos seus grandes líderes, Robert Dole. Serviu uns 40 e tal anos no Senado, serviu a sua pátria feriu-se, viveu a maior parte da sua vida com as consequências da guerra, concorreu à presidência. Mas o que se fala aqui sobre Robert Dole é que serviu a nação num momento muito diferente. Muitas pessoas têm saudades do tempo que lá já foi, quando o Robert Dole era membro do Senado. Eu, vendo as fotografias dele e os vídeos com os outros seus colegas, republicanos e democratas, eu digo, meu Deus, que saudades tenho eu, falo pessoalmente, desse tempo que, apesar de diferenças partidárias, trabalharam juntos para o bem da nação. Luís Melim.
Uma pessoa que eu sempre admirei, infelizmente teve muito tempo no governo, e 40 anos no governo é muito tempo, seja para quem for, mas eram outros tempos, eram tempos em que havia desacordos, mas acabavam sempre em acordo, nem sempre ganhava um lado, nem sempre ganhava o outro, e isso infelizmente desapareceu na América. Hoje é 50-50 e é preciso o vice-presidente bater o recorde de desempates para que se chegue a uma conclusão sobre qualquer coisa. Isso é triste. são outros tempos, não, infelizmente não vamos lá voltar, não parece, pelo menos nos próximos anos.
José Soródio.
Ora bem, foi um político exemplar, um homem que dentro da política trouxe a honestidade, a transparência e a humildade. Não só nos serviu bem na política, também nos serviu bem como a defender a nossa nação na Segunda Guerra Mundial. Eu vejo o Partido Republicano da seguinte maneira. Penso que ainda poderá haver políticos que possam vir para o Partido Republicano, podem voltar para o seu partido, porque neste momento o Partido Republicano precisa de fazer uma limpeza à sua casa, pôr o lixo na rua e voltar a bons homens e mulheres competentes que poderão mais uma vez fazer do Partido Republicano aquilo que já foi.
Francisco Cabral.
Tanto quanto triste, nós temos que depender da morte de um senador como o senador Bob Dole para a gente fazer essas comparações, porque isso não devia existir. Mas tudo era um homem conservador, portanto a minha linha é mais do centro, não. Mas isto não queria dizer de que não tivesse respeito por ele. E o meu respeito começa por uma coisa que é muito simples. Era um homem honesto, não era mentiroso. Aqui como é que se diz, de uma importância tremenda. Na política, há coisas que se dizem e que não se diz, não é? Mas isso não é o que eu estou falando. Ele não era um homem mentiroso. Ele era um homem que defendia, acima de tudo, o bem-estar do país. Mas claro que ele tinha essa ideologia, também havia ideologia do outro lado. E só vou terminar dizendo isto, quer dizer, é que é triste nós fazermos dessa situação, de nós termos saudades. Mas claro que eu tenho saudades disso, já falei aqui várias vezes, há senadores republicanos, por exemplo, um dos meus favoritos era Everett Dickson, achava que o homem era um excelente senador, e havia outros, John Martin, ok? Portanto, é possível buscar imensa gente, não é? Que se passa nesse momento, e como foi dito aqui pelos nossos comentadores, é de que a situação deixa muito a desejar, traz preocupações que não devia existir. A gente devia se preocupar mais com... A gente já tem tanto que se preocupar com os devidos. Porque é que a gente está a se preocupar com esta porcaria, um termo que não gostaria de usar, mas estou usando, que existe hoje. E, obviamente, que há um lado mais responsável por isto que o outro. Isso aí não podemos dar voltas. Os fatos são bastante concretos e bastante diretos. E, portanto, quer dizer, é o estado que nós estamos, não é? É preciso que de lá em quando morra um homem como Bob Dole para a gente falar nisso dessa maneira. E é triste.
Dá-me licença. Eu vou pegar no que o Francisco disse.
Faz favor.
Que é verdade. Que, infelizmente, só averiguamos essas coisas quando alguém morre que deixa saudade. Mas o lixo existe dos dois lados, não é só de um. O Partido Democrata, neste momento, está cheio de lixo. Não é só o Partido Republicano, que também está. São os dois, meu amigo. E vamos deixar dessas coisas, porque isso causa a situação presente. Há lixo nos dois lados e nós precisamos limpá-lo. Nós, as pessoas que votam. Não é para aqui a dizer que um partido não presta, o outro presta. Os dois estão cheios de lixo. Eu acho que é a altura da gente pensar nisso e matar o inimigo, porque o inimigo não nos ajuda nem nunca nos vai ajudar. O Bob Dole era uma daquelas pessoas que sabia fazer isso. E também havia no Partido Democrata, muitas mesmo. Hoje há lixo nos dois lados.
Eu já vou responder, porque é assim. Eu, quando sou convidado para vir para a mesa redonda, vem por prós e contras. Penso que tem direito à minha opinião, uhum. E não vem por crossfire. O que o Luís Melim está a me atingir é que eu estou a dizer que há lixo só no Partido Republicano. Eu não disse que havia lixo nos dois partidos, porque o partido que está com mais problemas, que nós temos o conhecimento, que já foi debatido aqui várias vezes, em várias situações, é o Partido Republicano, não é o Partido Democrata. Os dois partidos têm problemas, obviamente, mas nada se pode comparar nesta situação presente ao Partido Republicano.
Francisco Cabral, tu dizias, mencionaste ambos os partidos, mas que disseste que um mais do que o outro.
Eu disse que eu era mais responsável.
Sim.
Mas, e voltando aqui àquilo que o meu amigo José Sobrinho disse, e voltando àquilo que o Luís disse, em Tavertena tem dois sacos de lixo. Tem um que leva 30 libras e tem um que leva 15 libras. Portanto, quer dizer. E são sacos de lixo, não é?
O de 15 libras é republicano.
Isso é o que tu gostavas.
E tu gostavas ao contrário.
Não gostava.
Temos que ser explícitos e claros.
Por acaso.
O lixo existe nos dois lados.
Por acaso eu não
gostava. Final.
Por acaso eu não gostava disto. O Luís está completamente enganado. Eu já disse aqui várias vezes que gostava que o Partido Republicano fosse um partido de oposição, que deve de ser. E não é. Não é, porque está infectado com a mentira. Isto é um facto. Está infectado com a mentira. Pois claro. Já estou aqui há mais de 30 anos aqui nesta mesa redonda e já disse várias vezes de que acho de que os dois partidos têm ultrapassados. Portanto, faz um como o outro. Mas isto é no contexto geral histórico dos Estados Unidos. Não é neste momento. Porque neste momento eu posso ter pessoas no Partido Democrata que possam não concordar e no Partido Republicano. Mas isto não é isto que estamos a falar. Nós estamos a falar é de um partido que não apresentou uma oferta, seja de que for, para melhorar a nossa economia, não apresentou. E tem controle, tem 50% de controle do Congresso dos Estados Unidos. Não apresentou uma proposta que fosse. Ok? Portanto, quer dizer, mas vamos além disso, e a ver repetir aquilo que disse aqui há bocadinho, que é Bob Dole não era mentiroso. Isso aí que o chapéu que acaba às pessoas que não têm chapéu e que devem pôr o chapéu.
Quando nós aqui falamos, só queria fazer esse esclarecimento, porque faço durante o contacto telefónico aqui muitas vezes, quando se fala dos republicanos, falamos do partido e não das pessoas que pertencem ao partido, porque obviamente tinha que ser mesmo assim. Há pessoas que eu não posso pôr culpa nos republicanos pelas ações do que está a acontecer no Partido Republicano. Agora uma coisa é certa, há muito a desejar do que se vê no Partido Republicano. É diariamente ouve-se, vê-se, se não é um processo legal, é uma decisão do governo, do tribunal, é aquele que está a ameaçar a outra, etc, etc. Quer dizer, coisas que em mim deixam-me muito preocupado com aquilo que se vê. Portanto, lamentavelmente, estamos a ver isso e é claro, vemos isso no Partido Republicano muito mais do que no Partido Democrático. Eu acho que isso é mais do que evidente. Eu espero que lá chegarão, não é? Há sempre ameaças. Ouvi um congressista ontem que, por sinal, está a ser investigado, não é? Pelo FBI, não só, que é o tal Matt Gaetz, não é? Que dizia de que vão ganhar e vai ser um partido dele, vai ser um partido da Maggi, não sei o quê. Quer dizer, pessoas que têm prejudicado o partido com as suas ações e com as suas palavras, não é? Pessoas como Marjorie e esse Matt Gaetz, prejudica o partido, não ajuda o partido e certamente não ajuda o país. Ora bem, esta semana, vamos tocar num ponto muito rapidamente, um bocadinho mais, mais leve, esteve entre nós o Presidente Regional dos Açores, que optou para fazer a sua primeira viagem a diáspora americana, participando nas comemorações dos 30 anos da Casa dos Açores. Eu quando vejo uma pessoa assim como ele visitar, eu digo, essa comunidade é grande, mas eu não vejo um líder de qualquer outro país a visitar a nossa região, hein? Portanto, é uma situação que eu acho que honra muito a comunidade portuguesa. Talvez não tanto como deveria, porque isso acontece muitas vezes, não é? José Cerório.
Pois, a visita do Presidente José Manuel Bolheiro vê-nos honrar a sua presença, porque esse Presidente tem boas qualidades políticas, já deu prova disso, e que com a honestidade dele, a transparência, a humildade, o conversar com todas as pessoas, precisamos que ele agora tivesse tomado nota das nossas preocupações como comunidade. Eu tive o prazer de estar também com ele e de lhe dizer que nós, comunidade açoriana, portuguesa, até mesmo cabo-verdiana, porque temos um problema enorme no transporte aéreo. Eu tive a pronunciar-me relacionado com o regresso dos voos a Providence, porque é uma rota positiva e lucrativa. Ele tomou nota e eu penso que outras pessoas falaram em outros assuntos muito importantes para a nossa gente. Pedi que ele voltasse periodicamente na parte oficial para que ele possa ouvir e depois voltar aos Açores e fazer aquilo que nós precisamos que seja feito, não só no transporte aéreo, como em outras situações.
Luís Melim.
Bom, o Presidente Bolheiro é uma pessoa que eu respeito muito, gosto muito dele, e tenho a certeza que foi daqui para lá bem informado sobre aquilo que nos interessa, aquilo que nos preocupa, sobre a realidade da comunidade imigrante açoriana aqui na Nova Inglaterra. Mas também, do outro lado, há coisas que devem ser ditas, e eu nunca fui uma daquelas pessoas que esconde a realidade. Ele veio ao 30º aniversário da Casa dos Açores e pergunto eu, o que é que a Casa dos Açores faz para os açorianos aqui na Nova Inglaterra, para lá de nada? Ele trouxe fundos para serem entregues a várias organizações, a maioria delas não fazem patavina pela comunidade açoriana aqui na Nova Inglaterra. Eu tenho a certeza, porque ele é muito inteligente, que ele voltou informado de que, afinal, também há outras organizações que trabalham em prol da comunidade imigrante. E isso é importante, porque nós somos um número maior do que a própria população dos Açores, daí que o nosso peso, não só económico, mas mesmo em termos políticos nos Açores, é importante. Tenho a certeza que ele foi daqui para lá muito bem informado.
Francisco Cabral.
As minhas observações são as seguintes. Quando faz o governo português, neste caso o governo regional dos Açores,
nos últimos 40 anos, não é agora, nos últimos 40 anos tem feito um trabalho extraordinário na questão de se aproximar da diáspora, neste caso aqui na costa de leste dos Estados Unidos. Isto, sem dúvidas, começou com o Mota Amaral, Carlos César, Vasco Cordeiro e agora José Manuel Guerreiro. E devo dizer que os Açores, na minha opinião, têm sido sempre bem servidos neste caso. E não esteve aqui exceção. Há um desejo profundo desta continuação, aquilo que tive possibilidade de presenciar, e até a um certo ponto de reparar bem que o problema que nós temos hoje aqui na nossa diáspora é um problema de que é a redução grande de organizações portuguesas, neste caso aqui na cidade de Fogo Rio, para começar, e nos arredores e nas outras cidades. Nós estamos a ver uma redução grande de organizações que já nem existem. Por exemplo, durante muitos anos o Ateneu era das organizações mais importantes aqui na cidade de Valdivia. Hoje já nem existe. E podia mencionar outras. Há um problema aqui e acho que ele foi para trás, sem dúvidas nenhumas, com esta questão. Aliás, ele trouxe essa questão de que é como é que nós vamos captar, como é que nós vamos incentivar a juventude. Porque há aqui um pormenor que também para mim é muito importante. É que quando eu cheguei aqui à América, e o Luís e o José Saruto, que somos mais ou menos ao mesmo tempo, ser português naquela altura não era muito saudável, sabe? Hoje não é o caso. Hoje, as primeiras e segundas e terceiras gerações de que estão aí já a funcionar, têm um orgulho em serem portugueses, uma coisa que não existia. Isto traz um resultado muito positivo e que deve ser. Ter em conta isto e tirar partido disto. E, portanto, o Governo Regional dos Açores tem um trabalho à sua frente, que é, não é já as organizações, o Luís disse aqui, o que é que a Casa dos Açores faz, posso dizer a mesma coisa que outras organizações portuguesas, portanto, todas elas têm as suas limitações. Okay? Ainda bem que nós temos essas organizações, porque elas estão só a desaparecer. E, neste caso, eu acho de que a vinda do Presidente Regional do Governo dos Açores é de uma importância tremenda, especialmente nesta área, que é tentar entrar em contato direto com jovens. Jovens de que, por acaso, dei a minha sugestão de que uma das maneiras é entrar em contato com organizações que têm bolsas de estudo, já há muito tempo, e que nós vamos aos registros dessas bolsas de estudos, okay? E que o Governo Regional tenha acesso a isto e que convide essas pessoas, porque nós estamos a falar num grupo grande, se a gente incluir a área toda, e que pode trazer bastante benefício no que diz respeito ao intercâmbio, não só económico, mas cultural e físico, não é? Entre esta área e onde nós viemos, das nossas novilhas.
Vamos para uma pausa, mas não queria deixar de dizer o seguinte, porque o José tocou nesse assunto. Tive o prazer e privilégio de se juntar meia dúzia de pessoas ligadas à mídia num pequeno almoço particular, em que gostei muito de ouvir e também gostaram de ouvir, falando ele e o vice-presidente do governo, que também esteve presente, o vice-presidente
Artur Lima,
Dr. Artur Lima, que também está consciente da importância de uma ligação e de colaboração no que se fala. O que preocupa muito a comunidade açoriana e a comunidade cabo-verdiana também, que é o transporte, não é? Voltaremos logo depois. Prezados ouvintes, fiquem connosco. Somos a sua rádio Voz do Imigrante, a rádio que mudou a rádio.
Com o apoio apoio comercial das seguintes firmas: Bacos Bank, o banco comunitário da região para todos os serviços bancários. Membro do FDIC. Primacare, faça da Primacare a sua escolha única para os melhores cuidados de saúde. Primacare ao seu lado. Portugalia Marketplace, serve a sua família e amigos com os melhores sabores de Portugal. Portugalia Marketplace, 489 Bedford Street, Fall River. A sua saúde e o seu bem-estar são, sem dúvida, muito importantes. A conhecida loja dos famosos aspiradores Electrolux juntou-se à Agência Espacial NASA para produzir máquinas para purificação do ar e da água. Tudo ideal para as pessoas que sofram de problemas asmáticos, respiratórios e alergias, etc, etc. Aéreos Electrolux, do conhecido gerente Jorge Melo, fica situada no número 95 de Morgan Street, com a esquina de Second Street em Fall River, e para ainda melhor servir os seus clientes, outras duas localidades: 245 State Road em North Dartmouth e 1276 Bald Hill Road na Plaza de Staples em Warwick. Para uma demonstração e testes no conforto do seu lar e completamente grátis, sem compromisso de compra, contacte o gerente Jorge Melo através do número 774-930-1697. Aéreos Electrolux, para purificação de água, ar, vacuum center e também aspiradores de carpetas, uma firma com mais de 30 anos de experiência ao vosso dispor. É para a compra de máquinas Electrolux, peças, sacos, serviços e muito mais, prefira Aéreos Electrolux. O gerente Jorge Melo aguarda a sua visita em 95 Morgan Street em Fall River. Telefone 774-930-1697. Repetimos, 774-930-1697. Aéreos Electrolux, para uma saúde melhor.
Continuamos com Mesa Redonda.
Ora bem, prezados ouvintes, cá estamos com os nossos convidados, os intervenientes José Soródio, Francisco Cabral e Luís Melim. Obrigado às causas Bay Coast Bank, Primacare, Portugal e Marketplace e Aéreos Electrolux. Muito obrigado. Obrigado, ouvintes. Obrigado, telespectadores. E vamos para a segunda parte. Vamos acelerar aqui um pouco essa corrida, não é? Porque temos outros assuntos para falarmos. O presidente Joe Biden teve um encontro com um encontro virtual, não é? Com Vladimir Putin. E acima da mesa, a razão principal é o assunto da Ucrânia. Devo dizer, antes de ouvirem, antes de nós ouvirmos as vossas reações, por favor que não sejam longos, porque temos outros assuntos, que hoje começou também com uma conferência, não é? Uma cimeira, chamado Cimeira para a Democracia, em que estão a participar mais de 100 líderes do mundo. Muito, muito interessante. Luís Melim, muito rapidamente.
Eu esteve acordado, já é bom. Mas eu não vi nada especial, a não ser situações que se possam causar prejuízo daqui a pouco tempo, porque nós não temos necessidade alguma de desenvolvermos nas relações entre a Rússia e a Ucrânia. Nós preferimos manter um país democrático como a Ucrânia é, até um certo ponto, mas não acho que seja lugar nem tempo de envolver forças armadas. Ponto final.
José Soródio.
Ora bem, na Vila Franca do Campo, em São Miguel, há uma Senhora da Paz. E era ótimo que nós, americanos, nos concentrássemos nessa senhora a pedir a paz nos Estados Unidos, porque uma das coisas que este a prever, se for possível, durante a administração Biden, que não haja guerra. Em relação à Ucrânia, que foi a vossa pergunta, eu tenho prestado atenção ao que está a passar e o que se passou. Eu penso que o ditado americano "Keep your enemies close to your vest", portanto, nós precisamos de marcar uma presença muito perto da Rússia para nos protegermos no dia de amanhã. Espero que nunca seja uma guerra.
Francisco Cabral.
Primeiro tudo, quero dar parabéns aqui ao meu amigo Luís Mudim, que disse que o João Biden estava acordado.
Já não há 100 tempo.
Isso deve ter sido o efeito aqui do Sr. Tony Santos, que me disse que temos de voltar mais para a direita. Dê resultado.
Quanto mais perto, melhor.
Dê resultado. Olha, o Presidente Biden disse uma coisa que é preciso nem esquecer, e ele foi bastante categórico nisto. Ele disse que não, os Estados Unidos não têm interesse nenhum em entrar em conflito militar com a Rússia. Ele foi bem claro nisso. Agora, o que ele disse também é de que aquilo que Putin pode ter intenções de invadir parte do território da Ucrânia não é aceitável. E de que, e isso sabemos, de que tudo tem a ver com dinheiro. E, portanto, os Estados Unidos ainda hoje, e não tenho dúvidas nenhumas de que com os seus aliados podem muitíssimo bem fazer um prejuízo bastante, bastante grande em termos financeiros. Porque não é preciso ir muito longe. A vida hoje no Irã, por exemplo, é um problema gravíssimo. Porque a fonte do dinheiro está fechada. Isso tem muito a ver. Portanto, não é saudável para o Vladimir Putin de que as pessoas comecem a ter um nível de vida mais baixo, com mais problemas, por isso pode trazer prejuízos para ele. Agora, dizendo isto tudo, é preciso esquecer de que Vladimir Putin aproveitou-se da situação no tempo de Obama e nos últimos 2 anos de Obama e invadiu a Crimeia. E ainda hoje tem, mas isso, eu penso que vai ser muito difícil repetir isso. Isso é a minha opinião, porque uma vez ainda, porque esse assunto ainda não está completamente resolvido, entrar numa outra situação semelhante, e acho de que ele pôde lá 200 mil tropas, que não vai, é a questão de. Há aqui um outro pormenor que é importante mencionar, que é a questão da NATO. A NATO, o Putin tem mania de que tem medo da NATO, porque a NATO vem. A NATO é, nos seus estatutos e na sua dimensão de ação no mundo, é defensiva, é só para defender, não é para atacar. A NATO nunca atacou ninguém, nem vai atacar alguém. É para defender. Portanto, o Putin não deve estar preocupado que a NATO vá atacar. Agora, uma coisa é certa, é que quanto mais ele entrar nesta área, mais possível pode haver uma reação da Ucrânia, cada vez com mais força, para que seja membro da NATO, para que a Rússia não faça com eles o que fez com a Crimeia.
O Putin tem saudades da União Soviética.
Não haja dívidas.
E as suas ambições são evidentes.
Mas tu tens o seu fim.
Com certeza.
Ela está aqui para o resto do mundo.
Eu sei. Mas oxalá que quando ele parte deste mundo, não vai deixar ninguém no seu lugar.
Não, não. Deixa o cavalo que ele costuma.
portanto,
eu já parte de muro nisto tudo, não é? Ele gosta de ser fotografado com a cavalo.
Pois, com certeza. Ele gosta.
Sem camisa.
Pois, é melhor do que burro, não é?
Sim.
Ora bem, portanto, ele falou aos membros da NATO antes, Biden, queria dizer, falou aos membros da NATO antes dessa conferência virtual e falou também depois dessa conferência virtual, que eu acho isso de muito valia, não é? Vamos lá ver. Não se pode ver, Luís Melim, nenhum resultado, porque muito do que falaram não é feito público e encontraram anteontem, quer dizer, não pode haver assim um resultado imediato, não é?
Claro, mas esta coisa de dizer que a NATO não ataca, Não é bem assim. Porque os Estados Unidos atacaram o Irão, o Iraque, e foi com a ajuda da NATO. E o Afeganistão também. Até tropas portuguesas lá estavam. Portanto, não foram os primeiros, mas também participaram. A NATO é defensiva, logicamente, mas também é ofensiva quando necessário.
Feliz Cabral, queres dizer algo sobre isso?
Não, eu continuo a dizer aquilo que disse antes. É um facto de que a NATO tem, por seus artigos da composição da NATO, não é? É uma organização defensiva, não ataca. Não ataca. E pronto, ainda vai entrar mais em coisa, não ataca.
E a desorientar.
A outra questão, porque não sei se vai mencionar ou não, que é a questão da conferência que ele teve ontem, o Presidente Biden, a respeito da democracia, eu acho que isso ainda é ainda mais importante que aquilo de que tocou Putin e os Putin estudos do mundo inteiro.
Sim, sim. Eu acho isso fundamental, como eu referi, essa cimeira para a paz, isso é de uma importância extrema, não é? Quer dizer, com mais de 100 líderes do mundo a participar, isso é extraordinário, e foi uma mensagem muito clara ao Putin, não é? José?
Ora bem, Presidente Biden, na sua campanha política, disse-lhe que queria renovar a alma dos Estados Unidos. Isso cabe na alma deste país fazer questão de reunir o máximo possível das pessoas, dos líderes que têm uma posição positiva a nível mundial, a nível global, e não uma posição negativa. Eu penso que a situação dos Estados Unidos vai continuar a ser mais preocupante na parte que nos diz respeito relacionado com a democracia. Neste momento não estou a ver uma grande preocupação com os conflitos entre outros países. Estou a ver uma grande preocupação com os conflitos internos relacionados com o que está a acontecer em Washington para procurar a verdade, o que é que se passou no dia 6 de janeiro, para que esta situação da democracia poderá ser resolvida uma vez para sempre, para que isso não possa ser repetido a nível nacional. Em relação às guerras, eu penso que neste momento nenhum americano está interessado nesse assunto.
Não.
Está interessado em resolver a situação dos Estados Unidos da parte interna.
Com certeza. E o que preocupa o povo americano mais do que de todas as outras coisas é precisamente a economia, uma boa economia. E uma boa economia também serve-se para evitar conflitos, não é? Porque um país próspero, um país economicamente forte, serve para uma mensagem muito clara em relação àqueles que possam querer ou desejar-nos mal. Nem sempre, mas certamente a economia continua a ser o assunto que preocupa mais o povo americano. Diga.
Era só aqui um comentário relacionado com a economia. O país que não tem pão, todos eles ralham e ninguém tem razão.
Uhum.
Assim diz o ditado.
É.
Desde o momento que haja na parte económica famílias que vivem saudavelmente falando, tudo é melhor para todos nós.
Na semana passada falamos aqui sobre o Sr. Mark Meadows em relação ao assunto que é a insurreição do dia 6 de janeiro. Ele ele dizia de que iria colaborar com os investigadores, mas ele já decidiu que não vai. Ele não vai colaborar. Contudo, Francisco Cabral, este comitê tem muita informação. Já entrevistou mais de 300 pessoas e tem milhares de informações que não vai para que não que tudo indica não vai sair bem. Portanto, Mark Meadow, ex-líder do Conselho Administrativo do Trump, é preciso também dizer de que há um outro Mark, neste caso Mark Short, não é? Que é vice-presidente, líder do gabinete do ex-vice-presidente Mike Pence, que já disse que vai colaborar, e este, talvez mais do que nenhum outro, representa dores de cabeça ao ex-presidente.
Essa questão de dores de cabeça, se não haja dívidas de que há falta de compromissos. Portanto, para tomar conta disto, porque as dores de cabeça são grandes. Só para dar aqui um exemplo do que se passa hoje, que não era impensável há um nome muito tempo atrás. O governo dos Estados Unidos, durante o presidente Obama, houve uma investigação que levou três investigações, a mesma investigação, mas três vezes. Se gastou milhões e milhões de dólares, que teve a ver com Benghazi. A secretária de Estado dos Estados Unidos não se recusou a testemunhar. Era impensável de que hoje alguns membros da anterior administração que estão a fazer pouco chincalhando a lei dos Estados Unidos. Isto é péssimo. Porque o Sr. Mark Meadows era um antigo congressista, portanto estava no Congresso, aliás considerava-se muito amigo Lewis, esqueci-me o primeiro nome dele.
John Lewis.
John Lewis. Por causa de uma das intervenções, não é? De que. Não interessa. O que interessa aqui é de que Mark Meadows tem uma responsabilidade bastante grande. Não sei o que é que se passou, porque ele entregou mais de 6 mil páginas de coisas que são importantes para saber. E, portanto, eu acho que, isso é a minha maneira de pensar, de que se não há nada a esconder, não há problema nenhum de testemunhar, mas isto estamos a ver um espetáculo triste, e isso tem a ver com aquilo que Joe Biden disse aos líderes do resto nessa segunda conferência através do Zoom, não é, se não me engano, ou virtual, de que a democracia não é só nos Estados Unidos, mas começa pelos Estados Unidos, é outros países que está em jogo. Se bem que eu penso que nos Estados Unidos está mais em jogo do que está, inclusive, na Europa. Mas, de qualquer maneira, há um problema com a democracia. E está mais do que visto, porque só mais um problema muito simples. Quatro membros, e meu amigo mencionou isso aqui há pouco, antes, quando a mesa reunião começou. Quatro membros, num partido, e esse é o Partido Republicano nesse momento, de que já disseram que se entrarem para o governo, se ganharem as eleições em 2022, de que o Congresso dos Estados Unidos não vai existir, vai passar a ser uma autocracia. Mas isto leva tempo para chegar às pessoas compreenderem o que se passa, porque há muita gente hoje que não sabe a diferença entre uma autocracia e uma democracia.
Luís Melim.
Bom, eu já estava admirado que o 6 de janeiro não tenha chegado. Nós não sabemos nada, porque uma investigação não é pública. Se eles têm, como tu dizes, milhares e milhares e milhares e milhares, milhões e milhões e bilhões de informações, que digam. Até agora, nada foi dito. Ponto final.
Tem que ser numa altura certa.
Sabes que tem milhões e milhões.
Ninguém disse milhões, ninguém disse bilhões, disse milhares, que é verdade. E saberá na altura certa.
Eu não sei de nenhuma.
Procura saber, porque há...
Onde é que eu posso ir à procura?
Luís, tu, como esperto como tu és,
nada esperto.
Não precisas do meu conselho.
Ah, pois
José,
é.
José,